E agora recebendo aqui no nosso estúdio a jornalista e ativista ambiental Ellen Lirteis. Vai conversar um pouco com a gente sobre racismo ambiental, que ainda é pouco discutido. Na verdade, é um tema que assim, muita gente não sabe. Então, hoje a Ellen está aqui com a gente. É uma realidade no nosso estado o racismo ambiental. Ellen, bom dia para você. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? Logo hoje, que é um dia tão importante, né? E é o primeiro feriado nacional que a gente tem do Dia da Consciência Negra.
Ellen, do que se trata o racismo ambiental e como ele se manifesta nas comunidades marginalizadas?
O racismo ambiental, ele se trata das injustiças que acontecem, né, no meio ambiente. Então, a gente pode falar da falta de água, da falta de saneamento básico, da falta de coleta de lixo, que acontece especificamente nesses bairros periféricos.
Interessante, né?
Ellen, falando assim desse ponto, né, da questão de que a população mais pobre também é a população mais negra. Uhum. E aqui no nosso estado a gente sempre tem as alagações. E essa é a população que é mais atingida também, não é isso?
A gente pode perceber, por exemplo, em 2023 eu estava fazendo a cobertura de racismo ambiental e dos 30 bairros que alagaram, 28 eram periféricos ou semi, né, periféricos, que é o quê? Que é aquele bairro que tem uma pessoa de classe baixa. E aí a gente consegue observar, por exemplo, qual é a cor das pessoas, qual é a classe econômica delas. Tudo isso vai formando o perfil dessas pessoas.
Ellen, de que maneira o racismo ambiental afeta mais intensamente as populações negras e indígenas em comparação aí com outros grupos sociais?
Retira essas pessoas de espaços mais equitativos. Assim, a gente pode pensar, por exemplo, por que tem poucas pessoas... Hoje a gente tem mais pessoas negras na universidade. Mas se a gente for parar para pensar, a Amazônia é 70% negra, segundo o IBGE. E aí a gente conta com pretos e pardos. Na questão indígena, a gente tem a questão do acesso dos indígenas aos centros, né? Isso daí já é uma questão. E aí eles dependem de rios, boa parte. E aí as escolas são margeadas em rios. Então, quando tem secas, eles não conseguem se deslocar. E quando tem enchentes, ou as escolas são destruídas, todo o material é destruído, ou a própria, sim, aldeia inteira é destruída. E aí tem uma questão de subsistência, que é tipo a comida que é plantada, né, a macaxeira, a banana, também é levada pela enchente, eles precisam recomeçar. E na aldeia tem um senso coletivo muito diferente, né, que todo mundo ali se ajuda, todo mundo está em prol de um bem comum. E isso afeta todo mundo que está ali. Então, tem toda uma questão ancestral, uma questão de história mesmo dessas populações que são destruídas quando tem esses extremos climáticos.
Ellen, você trouxe um dado muito importante a respeito de 70%, uhum, da população estar aí nessa categoria. E quando a gente vê que são 70% de pessoas que são de alguma forma atingidas, por que isso ainda é tão pouco discutido, na sua opinião?
É porque hoje a gente fala muito de racismo, né? Mas quando a gente fala no sentido geral. Ah, o que, que é racismo estrutural? O racismo ambiental, ele é a consequência, né, desse racismo estrutural. Porque é uma estrutura que foi criada e tem várias barreiras dentro de um local onde as pessoas moram, que são pessoas especificamente negras, né, que atrapalha, né, que impede que elas cheguem, né, nesses espaços de poder, que são melhores empregos, acesso à saúde, à universidade. Eu pauto muito essa coisa da universidade porque é a porta que a gente tem, né, para uma formação de uma sociedade mais equitativa. E aí a gente já olha pelas cadeiras da universidade, pelos cursos, né, por exemplo, cursos de medicina, curso de direito, né, quantos indígenas a gente tem nesses espaços. E aí a gente fala de racismo ambiental não só pautando a questão do meio ambiente e floresta, mas é a cidade, sabe? Como é que uma cidade é projetada? A gente já parou para pensar sobre isso? Quem foi que escolheu que esse bairro vai ficar aqui? Quem que escolheu que esse bairro vai ter o asfalto assim e lá em cima, no outro bairro, que tem X pessoa, que não se parece comigo, vai ter uma estrutura diferente? Então, é refletir sobre como que essas cidades são criadas.
Ellen, na tua opinião, como é que as políticas públicas podem ser reformuladas para reduzir os efeitos do racismo ambiental nas comunidades mais vulneráveis?
as políticas públicas, elas têm que ser pensadas a partir desses indivíduos, né, dessas conversas. É, quando eu comecei a tratar sobre o assunto, eu percebi que as pessoas que eram afetadas, elas não eram ouvidas de verdade. Então, era sentar, ouvir e pensar, o que, que pode ser feito esse ano? Ah, todo ano vai ter enchente, por exemplo. Mas por que, que não há um preparo, um plano realmente de mitigação e adaptação climática? Eu acho que aqui a gente tem um ponto. O que, que a gente precisa adaptar, né, para que essas pessoas consigam chegar, e o que, que precisa ser mitigado, que já existe, mas precisa ser conversado. É justamente como resguardar essa parte ancestral, como que essas pessoas conseguem, por exemplo, ter um diálogo entre a justiça, a sociedade e os direitos que elas têm assegurados, né, constitucionalmente, mas também delas como cidadãs.
A gente falou até no início da entrevista, né, sobre a questão das alagações, e você tocou no ponto das crises climáticas. Uhum. E isso, a gente já está vivenciando as crises climáticas hoje em dia, e todo mundo está sendo afetado. Agora imagine essa população, ela é afetada ainda mais, não é isso?
Ela é muito mais afetada, por exemplo, porque ela sempre está à margem, né? Quando a gente fala do marginal na sociedade, é a pessoa que está sempre afastada do centro. No centro, se a gente for pensar assim de forma figurativa, é o lugar onde vai ter todo o acesso, onde vai ter todas as informações. Quem está à margem está longe disso. Então, é o lugar onde vai ter menos disso. É o lugar onde vai ter só as pessoas que não podem acessar isso. Então, as periferias estão sempre longe dos centros. As aldeias também. Então, são pessoas que estão sempre buscando por esses direitos e muitas vezes até nem sabem.
Ellen, e de que forma as mudanças climáticas exacerbam o racismo ambiental, particularmente em relação às comunidades de baixa renda e às minorias raciais?
Quando a gente tem enchentes, né, na nossa cidade, especificamente falando, a gente vê o que foi feito e o que não foi feito governamentalmente, né? Porque a gente vê, por exemplo, que os esgotos não foram feitos, não foram, né, colocados da maneira correta. A gente vê que as pessoas que são afetadas, por exemplo, não tem banheiro dentro de casa. Isso tem muito a ver com saneamento básico e qualidade de vida. Que as casas são feitas com material, às vezes, muito barato. Ou às vezes, a gente pode dizer que é realmente um barraco, se for num local muito, 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 muito periférico. É, a gente vê também que o esgoto passa debaixo da casa da pessoa. Então, quando o rio enche, leva a casa da pessoa, porque ele já tem um caminho ali. E por que que não foi feito, por exemplo, uma tubulação? Por que que não foi retirado dali, né? O que que faltou para a prefeitura enxergar aquele cidadão, para aquela pessoa ser retirada daquele local, às vezes, ou ser pensado num local com mais estrutura, né? Eu lembro que em 2023 eu fiz uma reportagem com uma moça que ela tinha 3 filhos e ela morava num local assim, e a casa dela foi levada e ela ficou sem ter onde morar, com 3 filhos. A vida dela acabou ali. E isso é muito sério, porque ela tem 3 crianças, e eram as 3 crianças negras, e ela é uma mulher negra. Então, ela está dentro desse perfil do racismo ambiental. E ela ficou ali tentando se encaixar na sociedade novamente para trabalhar e sustentar os filhos. Só que ela tinha 3 filhos, estava sem casa e precisava de dinheiro. E ela não tinha apoio. Então, o que acontece com esse indivíduo? É o que o racismo faz com as pessoas que estão nessa margem que eu estou falando. Elas ficam dentro desse arquétipo social, marginalizado, e elas não se encaixam mais. E não parece que não tem forma de encaixar mais também.
Aí, essa situação que você falou, a gente antes vê os dados, mas por dentro de cada dado tem uma pessoa, tem uma história. E aí, o que é que se faz nesse momento? A gente tem uma coluna aqui, Ellen, que é CBN Educação. E hoje a gente tratou sobre o Dia da Consciência Negra e como a educação ela pode transformar esse cenário que ainda é muito vivenciado. Então, a minha pergunta para você agora é na questão do racismo ambiental. A educação também pode transformar isso, até porque é um combate à ignorância, e através disso a gente pode ter medidas, soluções. Para finalizar nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo aqui é curtinho, a gente poderia falar e debater muito mais sobre isso. Como que a educação pode transformar esse cenário?
A educação pode transformar esse cenário na gestão, principalmente das cidades e dos estados e país. Os nossos gestores, eles não entendem isso, eles não sabem o que é isso, muitas vezes porque eles não são pessoas que vêm dessa base. E isso é uma coisa que deve ser pensada de forma eleitoral, sabe? Que pessoas a gente vai eleger para olhar para esses espaços? Às vezes, uma pessoa que é eleita, ela sempre esteve num espaço que sempre foi confortável, que sempre teve tudo. E quando uma pessoa é assim, é eleita, é muito difícil para ela olhar para um lugar que não tem nada e ver o que falta. Então, é preciso pensar nessa educação a partir desses gestores, sabe? Para que eles enxerguem essas estruturas racistas e eles tragam isso à tona dentro das propostas eleitorais. E na questão da população, a escola precisa tratar disso também. Precisa entender o racismo dentro dos locos que ele tem. Não só o racismo de forma geral. Porque se a gente for falar de racismo de forma geral, tem muitas formas de se fazer racismo, mas tudo é racismo, de fato. Mas é preciso entender, por exemplo, como que isso dentro dos bairros tem afetado as pessoas e como que as cidades elas têm negligenciado essas pessoas negras e impedido elas de chegar, né, em locais como a universidade, saúde pública, dentre outros lugares.
Muito bem, Ellen, muito obrigada por participar aqui com a gente falando um pouquinho desse assunto.
Eu que agradeço, bom dia.